Sexta-feira, 27 de maio de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Começamos esta edição com informações de Londrina sobre a mulher encontrada em um chiqueiro na zona norte da cidade, encontrada morta, que pode ter sido assassinada a mando da viúva de um traficante. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Tudo bem, Cláudia? Bom dia.
Essa, tudo bem? Bom dia a todos. A Delegacia de Homicídios de Londrina abriu um inquérito para investigar a morte de Angélica Clemente de Souza, de 37 anos, que foi encontrada enterrada em um chiqueiro no residencial Flores do Campo, na zona norte aqui de Londrina, no início de quarta-feira. A mulher estava desaparecida desde a semana passada. O corpo foi localizado pela irmã dela, que avisou a Polícia Militar sobre esse ocorrido. A PM, por sua vez, pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros para desenterrar o corpo de Angélica, que já estava com diversos sinais de decomposição. A princípio, não foi possível identificar marcas de violência no cadáver, que deve passar por exames mais detalhados no Instituto Médico Legal. Apesar disso, a polícia tem convicção de que Angélica foi assassinada. Segundo as investigações, o corpo dela foi encontrado em um local que pertencia a Vitor Hugo Messias, mais conhecido como Vitinho, traficante que foi morto após entrar em um confronto com a polícia em março desse ano. A Angélica também teria envolvimento com o mundo do crime e, segundo a polícia, foi assassinada a mando da viúva de Vitinho. Andressa.
Obrigada, Cláudia Lima, pelas informações, direto da CBN Londrina. Agora vamos até a União da Vitória, até a CBN Vale do Iguaçu, depois do prefeito de União da Vitória ter sido vítima de estelionatários no WhatsApp. A prefeitura da cidade iniciou uma campanha de alerta de golpes por telefone e redes sociais. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Tudo bem, Rafael?
Olá, tudo bem, Andressa? Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, no dia 17 de maio, há 10 dias, nós trouxemos aqui no CBN Paraná a informação de que o prefeito de União da Vitória, Bashir Abbas, havia sido vítima do golpe do perfil falso no WhatsApp com estelionatários pedindo até R$8.000, utilizando os dados do prefeito para extorquir pessoas próximas a ele. Aliás, foi a segunda vez em menos de um ano que o prefeito teve problemas com o seu perfil no aplicativo. E essas situações motivaram a Prefeitura de União da Vitória a lançar a campanha Alô é o Golpe, uma ação que tem como objetivo orientar os cidadãos no sentido de se prevenir, de evitar cair em golpes por telefone e também por meio de aplicativos. A administração municipal tem utilizado principalmente as suas redes sociais para divulgar a campanha e informar as pessoas sobre as principais medidas a serem tomadas em casos como o que aconteceu com o prefeito da cidade. A campanha cita, Andressa, por exemplo, o vaixing, que é um golpe feito através das chamadas telefônicas e atinge, em sua maioria, as pessoas idosas. O estelionatário se passa por um agente, um funcionário de banco ou de organizações financeiras e pede dados para acessar contas e pedir dinheiro. Outro ponto importante da campanha é o item Como se proteger, onde o cidadão recebe várias dicas valiosas de ferramentas disponibilizadas pelos aplicativos para aumentar a proteção contra os golpistas. Uma campanha interessante aqui da Prefeitura para dificultar a ação dos estelionatários aqui no Vale do Iguaçu. Eu volto com você, Andressa.
Falamos desde sempre sobre golpes, né, aqui no Paraná, em todo o Brasil, e apesar dos frequentes alertas, as pessoas caem sim, até porque esses golpes eles vão sendo renovados e até sofisticados pelos criminosos. Fica difícil diferenciar se é de fato golpe ou realidade, mas é importante ficarmos atentos sim. Inclusive, o próprio prefeito, a prefeitura da cidade caiu em um desses golpes. Bom, vamos agora ao oeste do estado. Um prédio no centro de Cascavel foi evacuado após um tremor de terra. A gente falava sobre esse assunto no início do nosso jornal. Falávamos que iríamos trazer essa situação agora aqui no CBN Paraná. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Fran.
Bom dia, Andressa. Um terremoto de magnitude 7 foi registrado nesta quinta-feira no Peru, que fica a quase 3 mil quilômetros de distância do Paraná. O tremor durou poucos segundos e deixou muita gente sem saber o que estava acontecendo. Um prédio comercial no centro aqui de Cascavel precisou ser evacuado. O ponto onde o tremor foi sentido fica a mais de 2 mil quilômetros da região peruana de Puno, onde foi registrado o terremoto. Profissionais do Centro de Sismologia da USP confirmaram que o que foi sentido no Paraná foi um reflexo do fenômeno natural. E a pergunta de ontem foi: por que foi sentido apenas em um prédio? O geólogo especialista em barragens e fundações, inspetor do CREA, Cláudio Neme, explicou que o que foi sentido foram ondas do terremoto que se deslocaram de 4 a 5 centímetros, que se deslocam, aliás, de 4 a 5 centímetros por ano acima da placa de Nazca, no Oceano Pacífico, e que o para-choque disso são os Andes, que acaba enfraquecendo esses abalos, e essas ondas são amplificadas pelos edifícios.
Nós sentimos aqui, na verdade, são ondas que se propagam pelas rochas e chegam até nós. Nos edifícios nós sentimos com mais intensidade os abalos, porque essas ondas, né, as ondas sísmicas, elas são amplificadas pela altura do edifício, né? O primeiro que o edifício ele não é uma estrutura totalmente rígida, é uma estrutura que tem alguma flexibilidade. Então esse efeito aí de amplificação pela altura da edificação, né, ela dá uma sensação, né, junto com a flexibilidade da estrutura, dá uma sensação, às vezes, de insegurança, porque isso é um fenômeno raro aqui no Brasil, né?
O geólogo comentou que a população pode ficar tranquila, pois as normas técnicas de cálculo estrutural já prevêem situações como esta. Andresa.
Fran, aproveitando o contato, vamos falar sobre uma questão no Parque das Aves, porque a segurança foi reforçada no local, que fica em Foz do Iguaçu, após o ataque de onças-pintadas, que vitimou mais de 170 flamingos. Quais são as suas informações sobre este caso?
Andressa, o parque reforçou realmente essa segurança para evitar entrada não só das onças, mas de outros animais no local. Do lado de fora do parque foram colocadas cercas elétricas em toda a área. Também foi colocado contenção de concreto com 60 centímetros de profundidade abaixo das cercas para evitar que os animais cavem e entrem no recinto das aves. Nas árvores próximas ao parque também foram colocadas placas de ferro para evitar que os animais escalem as plantas e acessem o local. As câmeras de monitoramento conseguem também identificar a movimentação e enviam alertas para uma central de monitoramento de segurança. A onça que entrou no parque no ano passado, no mês de novembro, ensinava o filhote a caçar. Então, desde então, muita coisa mudou no local. O viveiro onde foi o ataque agora virou um memorial. O Parque das Aves, que já existe há 28 anos, nunca havia registrado um ataque de onças. O local agora conta totalmente com proteção para os predadores, né? Pois é vizinho do Parque Nacional do Iguaçu. Andressa.
Muito obrigada pelas informações, Franciele Tien. Agora vamos até a CBN Maringá conversar com a Letícia Tristão, porque Campo Mourão, que fica na região, levantou os custos dos acidentes de trânsito para o município em 2021. Foram R$2 milhões. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, Campo Mourão tem 95 mil habitantes e mais de 41.500 automóveis. E dentro da campanha do Maio Amarelo de conscientização na segurança, no trânsito, né, Campo Mourão fez esse levantamento dos custos que os acidentes de trânsito deixam para os cofres públicos. Em 2021, o valor passou de R$2 milhões. Esse levantamento, segundo a Prefeitura, levou em consideração os custos com urgência e emergência, ocupação de leitos, medicamentos, também equipamentos cirúrgicos, próteses e sessões de fisioterapia para reabilitação. Nós conversamos com o prefeito da cidade, que falou sobre essa questão da saúde, disse também que o impacto desses acidentes vai além desses números, né, quando se leva em consideração a questão da economia e fluxo de mercado. Em média, este ano, Campo Mourão vem registrando 40 acidentes de trânsito por mês. Esses dados são do Corpo de Bombeiros, somente no perímetro urbano. E a maioria desses acidentes são batidas entre automóveis e motocicletas nos cruzamentos das avenidas. Andressa.
Inclusive, nós fizemos uma entrevista aqui com o representante do governo do estado, Letícia, e pessoal da CBNs do Paraná, sobre essa questão, os custos que são gerados aos cofres públicos com cada morte no trânsito. Tem, logicamente, a perda dessas pessoas, né, que, enfim, é um valor imensurável, mas também tem essa questão da parte econômica. Essa informação, essa entrevista que o ouvinte, se ficou interessado, pode conferir no nosso site, o cbncuritiba.com.br. E por falar em prejuízo econômico, um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, que estabelece um limite de 17% no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, que passam a ser considerados essenciais, trouxe preocupação para o Estado. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Paraná, esse teto na arrecadação de combustíveis, transportes, energia e telecomunicações vai causar prejuízos para o Estado, com resultado direto no equilíbrio das contas públicas. A perda de receita pode ultrapassar os 6 bilhões, seguindo estimativa da Secretaria da Fazenda Estadual. Desse total, mais de 2 bilhões de reais em combustível, também 2 milhões de reais em energia elétrica e 610 milhões em telecomunicações e quase 1 bilhão e meio com a retirada do ICMS sobre as tarifas de uso de transmissão e de distribuição de energia elétrica. Nas palavras do secretário estadual da Fazenda, o René Garcia Júnior, o projeto de lei que tramita no Congresso traz uma complicação gravíssima para os estados, pois não é só a perda de arrecadação, mas a incapacidade de fazer frente às demandas sociais com investimentos na área da educação, saúde e segurança pública. Sendo aprovado, provocará uma verdadeira crise que vai afetar todos os estados e diretamente a prestação de serviços para a população. Agora a matéria segue para análise do Senado Federal. E eu lembro também que esse tema foi um dos comentários que veiculamos agora há pouco aqui na CBN Curitiba do nosso colunista, o Luiz Geraldo Maza, esse comentário que já está lá no Instagram da Rádio CBN Curitiba. E nós vamos agora aos Campos Gerais, Ponta Grossa, que abriu um cadastro para vacinação contra a gripe para pessoas com comorbidades. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O chamamento é para pessoas entre 5 e 60 anos e que apresentam comorbidades, como você destacou. A imunização será na próxima segunda-feira, entre 9 da manhã e 6 da tarde, no espaço da Estação Arte, no centro aqui da cidade. O agendamento está aberto no site da Prefeitura. São 1.500 doses disponíveis para este grupo. Segundo a Fundação de Saúde, é necessário apresentar um laudo médico que comprove a comorbidade, né? RG, CPF e a carteira de imunização. Lembrando que a campanha nacional de vacinação contra a gripe está em sua segunda etapa. Os grupos atendidos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com deficiência permanente, integrantes de forças de segurança, salvamento e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos e também pessoas que cumprem, né, medidas, aliás, população privada de liberdade. Então, esses são os grupos que integram esta segunda etapa da campanha nacional, mas Ponta Grossa especificamente abriu este chamamento para pessoas com comorbidades entre 5 e 60 anos, ainda algumas vagas restantes, né, para a população procurar o site da Prefeitura e confirmar a participação nesta imunização na próxima segunda-feira. Andressa?
Muito obrigada, Ricardo, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, CBN Paraná, que traz as principais notícias de segunda a sexta-feira, sempre às 10h30 da manhã. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Tenham todos um ótimo final de semana.